E concedo uma parte ao senador Humberto Costa.
Senador Wellington Dias, nosso líder da nossa bancada, em primeiro lugar quero parabenizá-lo pelo conteúdo do pronunciamento de Vossa Excelência, que na verdade reflete a posição do nosso partido. O PT já de longa data defende nos parlamentos o voto aberto por parte dos seus integrantes. E, sem dúvida, nós aqui votaremos por essa proposição. Aliás, algumas das propostas que tratam desse tema foram elaboradas por integrantes da nossa bancada, como o senador Paulo Paim. Eu apenas levantaria duas questões em relação a esse tema. Sou favorável e votarei, se a proposta que vier aqui for o voto aberto em tudo, eu poderei apoiar sem nenhum problema. Apenas levanto que o mais importante é que nós tenhamos o voto aberto na questão dos vetos. Vossa Excelência está correto, parlamentar que teve a coragem de votar uma, duas vezes numa proposta, não vai se negar a votar da mesma maneira no momento em que o veto for avaliado. Como também acho que no caso dos pedidos de cassação, esse voto também deve ser aberto. Aliás, Vossa Excelência se recorda, e Vossa Excelência foi um dos integrantes desse parlamento que recorreu junto ao Supremo para que todos pudessem votar abertamente quando do processo de cassação do senador Demóstenes Torres, não é? Então nós não temos essa dificuldade. Eu apenas levanto um questionamento em relação à indicação de ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Por uma questão de mão dupla, de um lado, um membro do Supremo ou Procurador-Geral da República ter que se declarar em algum momento impedido ou se tornar, digamos, de certa forma, agradecido ao voto de um parlamentar pela sua indicação, e vice-versa, numa situação em que eles, que são responsáveis por julgar os parlamentares, por abrirem representações contra os parlamentares, possam utilizar da vendeta para pautar o seu voto ou o seu posicionamento. Então, eu lhe digo que, se nós tivermos aqui que votar aberto para tudo, eu votarei. Mas pondero que, nesse caso específico, o melhor seria que nós tivéssemos ainda a manutenção do voto secreto. Parabéns, obrigado pela parte.
Eu agradeço a Vossa Excelência e quero aqui tratar desses dois temas. O primeiro, em relação ao argumento que muitas vezes é utilizado, quando da votação da cassação de algum parlamentar. Eu acho que é correta a proposta que estamos tratando aqui, ainda hoje foi lida mais uma sessão, a PEC 18, que trata de pessoas que foram condenadas em ação transitada em julgado. Qual é o sentido que tem, se foi condenada, transitou em julgado, que a gente tenha uma outra votação? Compreendo pela Constituição, e é correto, que cabe ao outro poder comunicar ao parlamento, mas cabe a quem representa o conjunto do parlamento, que é a mesa do Senado, a mesa da Câmara, a mesa do Congresso Nacional, decretar, tá certo? É a consolidação da decisão com o fim do mandato. No caso de julgamentos em que ocorrem, por exemplo, no Conselho de Ética, e ali tem um parecer pela cassação e vem para o plenário. É claro que há uma situação de constrangimento, isso eu compreendo. Agora, quantas vezes nós não votamos aqui determinadas matérias e no debate e na hora da votação também são motivos de constrangimentos? Como eu disse, o parlamento é também um local em que representamos o povo, e quem representa o povo não pode ter medo, tem que ter coragem de expressar a sua vontade. Porque será que o povo não quer saber como é que nos posicionamos sobre alguém que é julgado neste parlamento a partir de um voto de uma comissão, de um conselho de ética, que eu digo aqui, também faz ali a votação, a defesa, a acusação de forma transparente. E aí, na hora do voto secreto, qual é o sentido que tem isso? Então, com constrangimento ou não, eu defendo que também seja um voto aberto. Me permita, antes de passar ao senador Magno Malta, o senador Humberto ainda está me ouvindo, para dizer aqui, se de vez ou quando a Constituição foi sábia. Se um juiz decidir com preconceito ou que caracterize uma perseguição ou que caracterize uma revanche em relação ao voto dado a esse, por esse parlamento ou pela Câmara em relação a uma situação em que alguém como parlamentar é colocado como réu no STF, por exemplo, pode ser também esse juiz denunciado no Senado Federal por crime de responsabilidade, assim como o Procurador-Geral da República. A Constituição é colocada de forma clara. Uma coisa não podemos nos esquecer. Nós temos três poderes, dois eleitos pelo povo. O que é que diz a Constituição? Todo poder emana do povo. Por isso que sou favorável a propostas como o plebiscito, como o referendo, porque é onde o povo diretamente exerce o seu poder. Fora disso, são os eleitos pelo povo. Como é que nós, os eleitos pelo povo, vamos ter medo, tá certo, de fazer qualquer julgamento, qualquer votação daqueles que dependem do nosso voto, inclusive no caso de crime de responsabilidade, para expressar a nossa posição? É claro que não. É por essa razão que eu compreendo que o parlamento deve caminhar na linha, como lembrava o senador Suplicy, de outros parlamentos do mundo que alcançaram esse patamar. Eu acho que é impossível permanecer da forma como estamos. Senador Magno Malta, ouço com o maior prazer.
Senador Wellington, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelo conteúdo, mais uma vez, como disse o senador Humberto Costa. Mas veja, senador, eu acho que um gesto atabalhoado impede que se discuta vieses importantes num debate como esse, como colocou o senador Humberto. É um viés importante o que ele colocou.
Com certeza.
É importante o voto aberto, mas existem alguns que nós precisamos ponderar. Mas num momento como esse, você não tem nem como bater isso, nem falar em ponderação de nada. Tem que ir no vamos que vamos, sabe por quê? O que causou isso? Um sujeito condenado por desvio de dinheiro público, um pústula, um nojento, ladrão de dinheiro público, na sua condição de civil, ele assaltou. Depois virou deputado federal. O processo desse cidadão só subiu porque ele virou deputado federal. Então, o Supremo não o julgou na condição de deputado federal. O que é que fala? O que é quebra de decoro? É expor a casa a uma situação vexatória perante a sociedade brasileira. Quebrou o decoro, mas ele não era deputado federal. Ele não quebrou decoro nenhum. Ele foi julgado pelo Supremo e, se não fosse deputado federal, teria sido julgado e condenado no seu próprio estado pelo dinheiro que desviou. Jamais poderia ter ido a plenário. Vai me dizer que o presidente daquela casa não sabia disso? Vai dizer que não sabia? Os assessores não sabiam disso? O corpo jurídico daquela casa não sabia disso? Sabiam, sim. Ele não precisava ter ido a plenário para que a Câmara fosse exposta a algo tão nefasto e ridículo. Aquele que foi para a penitenciária algemado e de terno com o título de deputado federal, e dizia um colunista desse aí, eu não me lembro o nome, que pelo menos os presos da Papuda agora terão um colega deputado federal, arraste todo mundo para a vala comum. Todo mundo para a vala comum, de uma forma desnecessária, impedindo que você discuta de forma serena viés importante desse debate, como colocou o senador Humberto Costa. Agora vamos ter que fazer de roldão. Sem a discussão, nós somos a favor, somos a favor. Nós somos daquele grupo que sempre fez coro, que pelo voto aberto. Mas existem questões, como colocou o senador Humberto, que aí podiam ser discutidos mais calmamente, e que essa insanidade, porque foi uma insanidade, o sujeito chega algemado, no camburão, de terno, e começa a fazer uma lamúria, que o chuveiro da cela não estava funcionando. Tomou banho no balde, como se fosse um inocente. O homem é aquilo que ele decide ser. E aí, um vexame desse que arrasta todo mundo para a vala comum e impede que façamos um debate sereno, um debate com vieses diversos, mas sempre nessa direção de dar resposta à sociedade brasileira. Por isso, o debate posto por Vossa Excelência, o pronunciamento com o conteúdo que Vossa Excelência traz, e agora, antes do meu à parte, Vossa Excelência fala do conteúdo desse projeto, que é absolutamente importante, eu queria mais uma vez ressaltar essa vergonha que a sociedade brasileira vive diante desse quadro que ocorreu na Câmara, essa cena patética. É pior para nós ainda, envergonha muito mais a nós. E nós poderíamos hoje aqui estar fazendo uma discussão muito mais serena, com muito mais calma, para respondermos de uma melhor maneira ainda, tá certo? Do que ficarmos agora, fica oposição, dizendo, não, o que é bom agora é para o governo. Mas eu concluo parabenizando Vossa Excelência pela importância do seu pronunciamento e por esse debate que está sendo posto. E espero que ele não se encerre tão rapidamente, porque é preciso que haja esclarecimento. E a sociedade não entende. O Supremo mandou prender, está preso, e ele ainda vai ser votado e sai de lá sem ser cassado. Como fica isso? E aí o presidente da Câmara chama o suplente como se tivesse feito um grande gesto de heroísmo. Nada disso. Ele sabia que não podia botar para votar.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, já concluindo. Eu quero apenas dizer que, no ponto principal da fala do senador Magno Malta, fazendo um esclarecimento, eu disse aqui no começo que também lamentava a gente estar votando. Há quanto tempo nós já estamos debatendo aqui e parece que estamos votando apenas porque vivenciamos esse momento. Não, a posição que defendemos é uma posição já histórica na busca de uma democracia cada vez mais completa. E digo mais, eu creio que ela tem algo, e eu termino exatamente com isso, de especial. Se há preocupação na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, se há preocupação com a imagem, com a construção de uma política cada vez com P maiúsculo, cada vez mais séria, mais ética, mais correta, mais decente, eu acredito que isso nos impõe mais ainda a necessidade do voto aberto para todas as votações. Eu creio não pode, por conta de uma situação como essa. Hoje estávamos ali, Vossa Excelência também, no Supremo, ali tratando sobre um tema de interesse dos nossos estados, e ali a gente ouvia os parlamentares dizerem, olha, se fizer as contas agora, já está dando mais de 400 votos. Está certo? Se fizer as contas, quem foi que votou, não é, a favor da cassação, não está dando só os 233, está dando 300 e tantos, 400 votos até. Está certo? Então, vejam só, eu digo isso para dizer que não pode o parlamento viver vexames como esse. Então, o voto aberto secreto, além de tudo que representa para a democracia de um país como o Brasil, para fortalecer ainda mais o parlamento, para fortalecer ainda mais a relação entre nós, os políticos, com os eleitores, com os representados, ela também é bom para a imagem permanente, tá certo? Para a boa imagem permanente do nosso parlamento. Era isso, muito obrigado.
Permite apenas esclarecer.
Claro, senhor presidente.
Senador, só um minutinho, só senador, esclarecer a proposta de PEC do senador Paulo Paim, que prevê voto aberto para todas as circunstâncias, foi aprovada na CCJ, e tem o requerimento dos líderes, Vossa Excelência pode confirmar, para ser apreciado o quanto antes aqui no plenário do Senado em duas votações, e eu espero que consigamos votá-la favoravelmente.
Esse é o centro do meu pedido aqui. Muito obrigado.